Olá, André Schema, bom dia.
Olá, Luciana. Olá, ouvinte. Bom dia.
Ô, André, esse tempinho, friozinho, dá uma vontade de tomar uma sopa, né?
Nem me fale, Luciana. Olha só, chegada aí das temperaturas baixas até que enfim, né? E a gente pensa num pratinho bem quentinho para saciar a fome. O que você me diz?
Pois é, nossa. E você tem alguma dica aí pra gente, alguma receita legal pra gente?
Opa, vamos falar de sopa então, Luciana. E pensando nesses caldinhos, nessas sopas, algo bem interessante para falar para o nosso ouvinte é que a gente tem aí uma variedade imensa de sopas aí ao redor, do mundo, Luciana. A gente fala do Brasil, que tem aí, bom, os nossos caldinhos famosos, como o de feijão, que é uma delícia, caldo de mocotó. Bambá de couve também é fantástico aí, os mineiros gostam demais. A canja dos portugueses, caldo verde, que mais, Luciana? Falamos aí, inclusive, da minestra, que é a sopa clássica italiana, ou seja, o mundo inteiro nos presenteia aí com várias receitas. E pensando nesse clima, eu acho que vai bem. Como eu comentei, caldinho de mocotó, o que mais que a gente tem? Caldo verde, sopa de abóbora,
Eu gosto muito de
os
sopa de
botecos
ervilha,
também,
de
né, Luciana?
lentilha, sopa de lentilha, gosto muito.
Com grão de bico, sopa com batatinha, pequenos legumes. E você sabe, né, Luciana, que a minestra, a gente tem aí a influência italiana, é claro, o minestrone é a sopa que representa a Itália. E algo muito interessante é que cada família italiana tem a sua receita. A nona, né, a mama, sempre tem uma receita de minestra, principalmente com a queda aí da temperatura. As casas que vendem caldos, sopas, então a minestra ela sempre está presente e por ser uma sopa que representa tão bem essa cultura, a gente pode comentar, falar um pouco do que vem a ser a minestra. Você sabe, Luciana, que a minestra, as pessoas às vezes falam, poxa, eu posso colocar grão de bico na sopa? O minestrone, ele é uma sopa que fica muito legal, inclusive para pensando aí numa sexta-feira, no final de semana chuvoso e com baixas temperaturas, porque eu posso utilizar uma versatilidade, uma gama imensa de ingredientes, porque ela é feita, Luciana, normalmente com ingredientes da época. Então, os italianos, por exemplo, eles normalmente usam um ingrediente sazonal. Ah, se é época de batatas, eles vão colocar batatas. Se temos abóbora, cenoura, enfim. Então, normalmente com o ingrediente mais fresco possível. E o que é bem interessante, é uma sopa que fica com uma consistência muito legal, porque ela vai feijão, feijão branco, né? E feijão branco, manteiga, normalmente então cebola, as batatas, abobrinha, repolho. E o que é mais legal da minestra, acho que de toda a sopa, né, Luciana, é o caldo. O caldo é que faz diferença, é o que dá o sabor. Então, nós não temos o hábito, de abrir a refeição com uma sopa, mas fica aí uma dica muito legal utilizar a minestra como, um primeiro prato de uma refeição, principalmente nos dias frios. E não só da refeição, é normal você chegar na casa aí do italiano e ter no seu fogão uma panela com uma minestra para ser tomada em qualquer horário do dia. E a sopa, não sei você, Luciana, mas ela fica muito melhor de um dia para o outro, você não acha?
Eu acho sim, Andréia, mas isso que eu ia te perguntar, qual que é o ponto ideal do caldo? Porque se você coloca muita água, fica bem aguado. E se coloca pouca água, daí ele vira um creme. Qual que é? Existe um ponto ideal?
Então, aí que está a questão. Você tem que pensar o que que você gosta, né? Porque o importante é fazer de uma forma que fique gostosa para você degustar. Então, tem pessoas que gostam da sopa mais encorpada. Então, eu posso pegar inclusive um pouco desses ingredientes e dar uma processada. Posso inclusive separar uma porção pequena do feijão e dar uma processada para encorpar nesse caldo. Se eu gosto dela mais líquida, né, eu posso, observando que o líquido começou a evaporar, eu posso acrescentar mais líquido. Né? Algo muito interessante nessa sua colocação é que, por exemplo, quando a gente fala de utilização da abóbora, eu posso utilizar, então, esses vegetais, né, amidados para ajudar a dar corpo para a minha sopa. Só tomando cuidado, porque sopa, como você colocou, ela é mais líquida. Agora, a sopa creme realmente vira um creme. Então, creme de cabotiá, por exemplo, creme de palmito, creme de aspargos, a sopa de mandioca, por exemplo, a gente pode deixá-la mais encorpada, processar. Tem gente que cozinha costela e depois põe nesse creme. Eu tomei uma vez numa casa de sopa, eles colocavam, inclusive, um queijo cremoso. Então, cozinhava a mandioca, a costela à parte, depois incorporava a mandioca, batia no processador e, ao bater, incorporava-se um creme, um queijo cremoso, que pode ser um requeijão, pode ser o queijo aí da sua preferência, para dar esse corpo, essa cremosidade à sopa. E o fio de azeite, de repente, uma pimenta. Algumas casas de sopas, inclusive, servem a sopa creme com um vegetal, que pode ser um repolho mais cru, né, para dar uma textura diferente, pode ser uma conserva. E a gente tem essa variedade imensa. A nossa região, nós não temos um frio tão constante, por isso não temos esse hábito de tomar sopa, né, durante o ano todo. Só quando dá essa queda da temperatura, acho que a gente não está tão acostumado com o frio, né, Luciana? Então, começou a esfriar, prontos. Momento de tomar sopa, de comer fundi, chá quente, chocolate quente, né? Então, a gente tem que aproveitar aí a queda da temperatura para fazer comidas gostosas para compartilhar aí com aqueles que estão por perto, né? E a sopa é sensacional. Eu mesmo em casa gosto de deixar sempre no fogão em dias frios uma sopinha, um caldinho, um creme. Chegou, já se serve, né? Fica muito legal. E, inclusive, para nossa sopa de hoje, você pode fazer um croton, né, para comer, para colocar por cima da sopa, da minestra, fica muito legal. Para quem gosta de um sabor mais acentuado, ralar um queijo curado, né? E essa sopa, ela começa a ter uma cara, né, de comida de festa também.
Tá certo. Andréia, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até a próxima, grande abraço.